partir de agora, entra no ar, na Rádio Antena 8, Litoral em Pauta Live.
Litoral em Pauta Live.
Apresentação, Bruna Brit.
Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na Rádio Antena 8 FM. Eu sou a Bruna Brit e esse é o programa Litoral em Pauta Live. A partir de agora, todos os sábados, a gente encontra por aqui. Você acompanha o programa de entrevistas do Litoral em Pauta, o portal de notícias que já nasceu digital. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. A Nara Moraes, coach de imagem pessoal e profissional e consultora da Mary Kay. A Tati Souza, que é podóloga, manicure e também faz depilação e design de sobrancelha. Ao Geraldo, que é o mentor de negócios do Grupo Focus Líder. Ao Vlad Avânia, do Instituto Você, do Litoral Norte, que oferece cursos como Programação Neurolinguística, Enneagrama e outros. A Sandra e o Clóvis, da Sanclô, escola que oferece cursos de capacitação profissional em Caraguá. As fotógrafas Pamela Borges e Daniele Bragança, que está no Instagram como Foto D. E ao Fábio, da Rádio Antena 8 FM.
Hoje eu estou aqui com José de Oliveira Simão, é um escritor pedagogo de Caraguatatuba, já lançou aí, está no segundo livro infantil, muito interessante, então ele vai contar para nós a sua trajetória, né, porque antes de ser pedagogo, antes de ser escritor, ele teve uma história por trás e agora esses livros infantis que debatem questões muito importantes como racismo, como síndrome de Down, como exclusão e numa linguagem para as crianças. Então, bacanésima. Muito bem-vindo, José Simão, agradeço muito. Conta um pouquinho da sua trajetória até você chegar aí nessa questão aí de ser escritor.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. E quero também cumprimentar aqueles que posteriormente assistirão às nossas gravações.
Isso.
Quero neste momento agradecer por esta excelente oportunidade que esta repórter nos concede através desse portal que já vem se tornando uma referência na nossa região. Agradeço a vocês que estão nos ouvindo e também quero agradecer aos muitos amigos que antes de eu lançar essas histórias me deram as palavras de incentivo, porque nada melhor para alguém conseguir colocar um projeto em prática do que as palavras positivas daqueles que nos cercam. Meus agradecimentos à equipe gestora da escola para a qual trabalho, no bairro do Massaguaçu, Benedito Inácio Soares. Agradeço também meus colegas docentes, aos funcionários da escola e também aos alunos que sempre me abraçaram com bastante carinho e afeição também.
Muito legal, hein? Já tem bastante gente chegando aí. É, a Ercília, Maria Tereza, Maria Aparecida, são minhas tias, o pessoal, ó, o Jorge, parabéns. Muita gente aí acompanhando a live, o pessoal da sua escola também, a Silvia Garrido. Muito legal.
Obrigado.
Ô José, conta pra nós então, da onde que vem essa vontade de querer ser professor e ensinar as crianças?
A vontade de querer ser professor, na verdade, surgiu depois de eu já estar exercendo. Eu comecei minha vida funcional trabalhando como funileiro de carros. Inclusive, eu fui empregado do saudoso Celso, sogro dessa repórter, uma pessoa a que eu estimava muito. E praticamente na oficina do nosso amigo Celso, eu comecei a aprender a funilaria. Me profissionalizei e trabalhei durante alguns anos. Antes disso, tinha sido ajudante, açougueiro, vendedor de picolé, vendedor de bolinho. Posteriormente, trabalhei na Telesp, já extinta, como instalador de telefones. Então, gente, acho que é mais fácil mencionar aquilo que eu não tentei fazer do que aquilo que efetivamente eu fiz. Quando foi no ano de 1990, eu tive desejo de cursar uma faculdade, um ensino superior. Em Caraguatatuba só existia na época o curso de pedagogia.
Verdade.
Eu não tinha condições financeiras para me deslocar no dia a dia para São José dos Campos. Aí falei, vou fazer esse curso mesmo. Eu, gente, digo que praticamente menosprezei o curso na ocasião, sem saber da porta que futuramente Deus abriria na minha vida.
Olha.
Fiz o curso, concluí o ano de 1994 e engavetei o diploma. Estava numa profissão que eu achava que era próspera, trabalhei durante vários anos, mas quando foi no ano de 2011, veio o desemprego, e pelo desemprego eu acabei ingressando na prefeitura, trabalhei durante aproximadamente um ano e meio e achei que a educação não era minha praia. Depois de um ano e meio, exonerei e de novo fui bater a cabeça onde já havia fracassado a vida de autônomo, a vida de profissional liberal, e de novo não deu certo. Em 2017, finalmente prestei outro concurso e de novo ingressei na educação. Tendo ingressado, aí sim, somente então começou a vir o laço de afetividade, somente então eu falei, como esta profissão está me dando o alimento para minha família, nada mais do que eu amar aquilo que faço. Graças a Deus consegui começar a gostar da educação, comecei a ser aceito e hoje eu tenho a felicidade de falar para vocês que eu sou um profissional que ama aquilo que faz e faz aquilo que ama também.
Muito bacana. Na verdade, quando nós divulgamos, já recebi várias assim, ah, ele foi meu professor lá na Massa do Sul. Muito legal. Aí o pessoal, como é que fala? Então já tem esse carinho. Perfeito, né? Muita gente aí, dos seus amigos também, a Fátima mandando um beijo lá de Uberlândia, a Silvia, parabéns, amigo Simão, trabalhamos na escola do Getuba, a Silvia Garrido, muito legal. E aí começou a dar aula para os pequenos.
Sim.
E daí, como que foi essa ideia de querer escrever livro para eles?
Eu sempre fui uma pessoa bastante fechada, muito tímida. Antes de falar da história do livro, eu vou falar um pouquinho do meu passado, se bem que essa não foi a pergunta, né?
Não, mas tem tudo a ver com a história do livro.
Até os meus 14 anos, eu tinha uma dificuldade extrema para falar, tanto é que o meu nome inteiro é José de Oliveira, senão eu não conseguia falar o meu nome. A minha mãe tem um nome que nunca encontrei uma xará para ela, Condelira.
Condelira.
Se alguém perguntasse para mim o nome da minha mãe, meu Deus do céu, eu morava em Paraty e de repente meus pais cismam de nos trazer para uma cidade chamada Caraguatatuba. Alguém perguntava onde você mora, quem disse que saía o nome da cidade? Com esse drama eu vivi até meus 14 anos. Eu digo 14 porque as duas pronúncias são corretas, ortograficamente 14 ou 14, né? Então até meus 14 anos eu basicamente não conseguia falar nada e tinha chegado aos empurrões, ao quinto ano, praticamente não tinha sido alfabetizado por meus 14 anos.
Gente,
abandonei então os estudos, foi quando eu aprendi a outra profissão e somente aos 19 anos voltei para os bancos escolares e, graças a Deus, consegui dar continuidade. Então, gente, eu passava por muitas gozações, muitas chacotas, porque na época uma pessoa negra, que havia poucos negros em Caraguatatuba, uma pessoa que não conseguia falar basicamente as palavras essenciais. Então, gente, o preconceito que eu passei na ocasião foi realmente massacrante e por isso, eu fui me fechando em um mundo somente meu, praticamente. Quando finalmente voltei a dar aula, eu comecei a esbarrar nessa dificuldade para falar, dificuldade para a comunicação, e até com alguma dificuldade, eu começava a ensaiar algumas histórias para contar para a criançada, mas até para isso eu tinha dificuldade. Digamos que aí eu consegui começar a aprender a me comunicar e o caminho da minha procura pela comunicação, posso falar que está basicamente começando.
Não.
No ano de 2017, eu já havia ingressado na educação e estava substituindo em uma sala no Massaguaçu da minha querida amiga professora Thelma. E ali eu comecei a contar uma história para a criançada e de repente escapou que o cachorro e tal, o cachorro deu um miado. Nessa hora as criançadas começaram a rir E eu falei, eu vou ter que dar um jeitinho de consertar essa situação, né? Pensada, mas o meu cachorro mia. Vou contar para vocês como o meu cachorro mia. Daí começou a surgir a história O Cachorro Que Sabia Miar.
Que é o primeiro livro que já foi lançado no ano passado, já está aí disponível. Conta a história
dele. Exatamente. Esse livro, O Cachorro Que Sabia Miar, que graças a Deus já foi publicado, teve uma boa venda, conta a história de um cachorro que vivia dentro dos muros da mansão onde ele tinha sido criado. E no mundo em que ele vivia, ele não conhecia gatos. Mas a sua mãe, assim como seu pai, sempre o alertavam. Filho, toma cuidado. Se um dia você encontrar com um gato, passe longe. É um bicho terrível, um bicho horrível. Mas mãe, como que é esse tal de gato? Filho, a mãe também nunca tinha visto gato. Filho, o dia que você encontrar com esse ser horrível, você vai ser avisado pelo seu sexto sentido. O seu sexto sentido vai te avisar quando você encontrar esse inimigo. No caminho pela vida, ele encontrou um fio elétrico descascado, levou um choque, falou, esse é o tal do gato, deu choque em mim, doeu, é o gato. Posteriormente, um papagaio beliscou seu nariz. Ele falou, esse é o tal do gato que minha mãe falou. Quando, belo dia, uma gatinha entrou pelo portão da casa que ele morava, que estava com defeito, se aproximou dele. Ele não percebeu que era uma gatinha, falou, é uma cachorrinha linda. Se apaixonou pela cachorrinha e aí nasceu o romance. Mais ou menos no estilo Romeu e Julieta, que gerou o conflito da história do nosso primeiro livro.
E aí, na verdade, você está contando a história e eu estou lembrando de eu lendo a historinha pro meu Arthur, ele super lá empolgado, e é isso, eu acho que a primeira lição, né, que eles começam a se questionar, como que um cachorro e um gato pode dar certo, né, e essa quebra, né, a pessoa fala mal, mas o que ele experimentou era alguém muito legal, então já quebrou isso. E aí, o que está por trás? O que, que você quis debater? Preconceito, racismo? Quais são as lições que estão por trás desse livro?
Contraditoriamente àquilo que eu escrevi depois na biografia, quando eu escrevi a história, gente, eu não liguei ao preconceito, não liguei à guerra social, não liguei à exclusão, simplesmente escrevi. Quando terminei de escrever, pedi que uma professora, amiga minha, fizesse a leitura, a professora Selma. Oi, Selma, deve estar nos assistindo também, né? Aí a Selma, quando leu esta história, falou, Simão, mas aqui fala bastante sobre preconceito. Só então fui despertado para o fato de ali poderíamos trabalhar tanto o preconceito quanto a exclusão social.
Exatamente.
Em uma das partes, o pai ainda fala, filho meu, nunca vai namorar com uma gata, nem que tenha que passar por cima do meu cadáver. O pai era valentão, né? No final, o pai teve que se render também àquela palavrinha mágica chamada o amor. E tudo se resolveu.
Muito legal. Olha, a Fátima falando que a mamãe está mandando um beijo para você.
Outro beijo, Fátima, é minha irmã. Aqui eu devolvo todo carinho. Beijo, minha mãe. Amo vocês.
E aí, então, fica de uma forma sutil para as crianças aprenderem que a diversidade também soma, também rica, e que a gente não deve ter o preconceito, né? Que a gente não deve formar imagens antes de realmente conhecer e experimentar alguém. Então, esse... E aí, aí no final, você vai falar que ainda tem, gente, os exemplares. Quem quiser, ele vai passar o WhatsApp e os contatos dele no Facebook. E, então, este primeiro livro é O Cachorro Que Sabia Miar. E aí, gente, ele não parou por aí. Por amor, tudo dará certo. Maria Aparecida Teixeira, Luciana, Edinho, Maria Cecília estão mandando um beijo pra você.
Outro!
E aí, ele falou, não, nesse daí ainda tem muita história, essa gatinha minha e o cachorrinho também. E aí, você escreveu o segundo, o cachorro com... Como é que é? Com a cara de gato. Como que é a continuidade? O que é esse segundo livro?
o cachorro com cara de gato. Ao final da primeira história, finalmente aquele casal rompe a barreira do preconceito e consegue se casar. Acontece algo, gente, que a ciência diz é impossível. Eu, como não sou biólogo, não vou debater, também considero impossível. Mas nasceu um filhote com todas as características de gato e também de cachorro. Era um animal que sabia latir e também sabia miar. Sabia comer osso e também sabia beber leite. Sabia correr e era um dos únicos cachorros que conseguia subir em árvore, subir no telhado. Ou seja, um cachorro com a somatória das qualidades de gatos e também de cachorros. Por isso, o cachorro com cara de gato. A princípio, esse nosso protagonista da segunda história, com corpo de cachorro, rabo de gato,
uma mistura,
feição de gato, ele é tratado de forma totalmente desprezível. Está passando pela rua, alguém olha, ah, um cachorro, exatamente, é um cachorro, um gato, onde já se viu isso? Ah, deve ser de outro planeta, não vão chegar perto não. Olha, esse aí, provavelmente deve ser aquele ET de Varginha, que também contou para mim. Alguma coisa errada. Com isso, esse cachorro foi se encostando em um canto somente dele. Se encostando em um mundo somente dele. Passando a existir só ele e mais ele. Quando, de repente, o filho de seu dono percebendo a depressão na qual aquele animalzinho diferente tinha caído, resolve adotá-lo sentimentalmente. Eu vou adotar as emoções desse animalzinho. E o seu dono começa a ensinar-lhe muitas coisas que, além de cachorro, ele possuía. Além de gato, ele possuía. Ele passa a adquirir algumas qualidades que somente os humanos conseguiriam desenvolver. Aí é quando ele começa finalmente a despertar para o fato de que há sim solução e que ele pode resgatar a sua dignidade, a sua personalidade. É onde eu posso colocar aqui uma frase que eu pus no convite, de que muitos humanos dizem, quando querem passar esperança para alguém, há uma luz no fim do túnel. Mas quero aqui deixar um convite para você que nos ouve e para você que daqui a pouco nos ouvirá, que mais importante do que encontrar uma luz no fim do túnel é buscar uma luz no começo do túnel. Porque a luz no fim do túnel você encontrará quando tiver percorrido todo o túnel às escuras. Não percorra o caminho do túnel às escuras. Busque a luz no começo do túnel e hoje eu convido a todos os meus amigos, cada um de nós temos em nossa mão o interruptor que pode acender a luz no começo do túnel. Esse cachorrinho, Billy, protagonista da nossa história, teve a grande felicidade de encontrar, ainda no começo do túnel, a luz que clareou o caminho para ele durante todo o percurso.
Muito, muito, muito bacana, porque, gente, a gente pode trabalhar isso com as crianças. Quem são os diferentes da sociedade? São os excluídos, e tem muitos, né? A gente for pensar de doenças mesmo, né? A pessoa nasce com síndrome de Down, a pessoa nasce gordinho, ou muito magro, ou muito alto, ou com gago. Então, todas essas, né? Enfim, o pobre, enfim, nós temos muitas formas de exclusão. Então, para dizer assim, não é porque você é diferente que você não pode ter o que todos os normais têm. Então, acho que é uma grande lição aí, muito, muito legal. E olha, aqui é muito bacana, viu? acho que a Meire tinha falado, excelente professor, foi meu professor de matemática no Getúlio, abraços, a Ercília falando, muito valioso, aquele rapaz tímido se tornou um belo escritor, até netinho do Celso, com que você trabalhou, viu essa história e ficou deslumbrado, parabéns, muito sucesso, muito legal mesmo, mesmo. Isso, José Simão, você não parou, José de Oliveira Simão, né, José Simão? O ano passado, né, nós temos todos os anos uma feira literária em Caraguatatuba e a escola onde você, né, está, que é na Massaguaçu, como é que fala, não só incluiu o seu livro, né, porque é isso, em vez da gente só trazer autores de fora, vamos valorizar os autores que a gente tinha aqui dentro. Então fala um pouquinho de como que foi o ano passado essa participação e agora esse ano também vamos ter a feira literária, só que agora tudo online nesse novo momento que a gente está vivendo. Como que foi essa coisa do ano passado?
O ano passado eu tive a agradável surpresa de quando cheguei, porque eu fiz tudo assim sutilmente, tendo comentado apenas com umas duas ou três professoras e com a minha família. E a minha timidez, que salta aos olhos, né, fez com que eu não deixasse muitas pessoas saberem antes. Quando finalmente o livro chegou em minhas mãos, aí sim, eu cheguei para as colegas e os colegas também, eu digo as porque a maioria é professoras, né? Aí foi quando comecei a oferecer os livros na pré-venda. Aí uma professora, que nesse momento se ressaltou o nome dessa uma professora, todas as demais que me ajudaram vão falar, ah, mas eu também ajudei, né? Foram muitas que me ajudaram, certo? Mas uma delas falou, professor, eu gosto que chame de Simão, tá? Não precisa chamar de professor Simão, não. Simplesmente Simão, José Simão, está de bom tamanho. Então, uma das professoras, a quem eu mando um abraço carinhoso, certamente vai se lembrar quem é, falou, professor, e se nós apresentássemos a sua peça no teatro? Aí eu falei, ah, mas se apresentar, eu não sei se está ao alcance. Ela falou, olha, ao meu ver, está ao alcance, sim. Vou falar com a coordenadora e também com a diretora. Conversou com a diretora primeiro, depois com a coordenadora, e eu tive a grande felicidade de a diretora, que eu posso falar o nome que só tem ela, né? A professora Rosângela, nossa diretora, a Fabiola e a Marjorie, que na época era, eu digo era porque a Marjorie era uma das coordenadoras, a Fabiola era e continua sendo uma das coordenadoras nossas. Então, as duas coordenadoras da época e mais a vice se uniram e falaram, sim, nós precisamos abraçar esse trabalho. Afinal de contas, é uma pessoa daqui de entre nós. Aí, começamos a treinar e esse meu primeiro livro, para minha grande alegria e grande surpresa, foi transformada em uma peça teatral. Olha. E se tornou a chamativa do trabalho da FRIC do ano passado na Escola Benedita Inácio Soares.
Olha que graça! Ai, meu Deus, a gente fica emocionada. Olha lá, a Maria Aparecida, a minha tia, Cecida. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Amando, Simão, muito, muito rico mesmo. Quantas pessoas não são assim, Simão? Tímidos, nem tem um potencial lá guardadinho, escondidinho, e quando isso vai pro mundo, todo mundo ganha. Acho que esse é muito, muito, muito valioso mesmo. Agora, Simão, não vai parar por aí? Vem outros, como que é?
Já estamos com mais 4 escritos.
Olha isso!
O meu grande desejo é, diante de findar este ano, mandar o próximo para a editora. E o ano que vem, se Deus quiser, pelo menos mais um, ou de repente dois, quero publicar. Mas, digamos assim, a parte escrita, já estou com 4 deles prontos.
Então ligou a maquininha e agora saiu tudo, está saindo. E esses outros também são continuação da minha e do Bilho, ou são outras histórias? Como é?
Não, os outros já não são continuação.
Tá.
Um deles conta a história de uma formiga. Alguém pode até achar que seja plágio da cigarra formiga, mas não é, tá? Foi uma história criada realmente por mim. Uma formiga que ela não trabalhava e só se dedicava à música. e por isso ela foi expulsa do formigueiro. E uma formiga macho, eu ainda preciso encontrar a colocação exata para a diferença de gênero, de sexo no caso, né? Então uma das formigas masculinas que era apaixonada por ela, tempo depois, percebendo a sua ausência, sai à sua procura. E nesse distanciamento da formiga com relação ao formigueiro, ela começa a fazer diversos questionamentos. Dentre esses questionamentos, ela se pergunta por que que nós, as simples mortais, temos que viver de fungo, enquanto que a rainha, a formiga rainha, se alimenta da geleia real. Por que que toda nós temos que trabalhar e conceder a nossa parte, enquanto ela fica sentada no trono e absorve quase 100% que nós fazemos? E novo, na volta dela para o formigueiro, quando ela consegue finalmente resgatar o seu valor, ela volta como cantora, porque então o verão acabou, o inverno chegou, as formigas agora, ao desfrutarem o tão merecido descanso, elas caem no ócio. Então fala, puxa vida, como está monótono isso aqui sem a formiga cantora? Como é ruim estar sem aquela voz? E quando finalmente esta formiga, após diversos obstáculos, diversos acontecimentos, diversas tragédias, inclusive foi ostentada, quebrou uma das patas e percebeu que para nós que temos duas pernas, quebrar uma faz falta, mas para os insetos que têm seis, quebrar uma também faz falta. Finalmente, ela é resgatada, trazida de volta para o formigueiro. Todas as demais formigas se juntam ao clamor e finalmente a rainha precisa começar a dividir com todos os componentes do grupo a geleia real, e se percebe que a longevidade está ao alcance não somente da rainha, mas também das simples mortais.
Olha, Simão, você é um dom, porque olha quantas lições por trás disso. Né? As nossas formiguinhas, nossos trabalhadores, somos uma classe e os donos, os empresários são outra. E é isso, e hoje é uma gestão coletiva, as empresas que estão dando certo, é aquelas que não têm essa mais hierarquia, né? É que dá voz, dá liberdade, todo mundo se sente incluso e pode participar. Então, eu posso levar essa história não só para as empresas, para as escolas, para as crianças. Muito, muito, muito rico mesmo. Parabéns. José Simão, conta para mim então o seu WhatsApp, as suas redes sociais, como que faz para conseguir esses livros com você.
Para quem reside em Caraguatatuba ou Ubatuba, porque o litoral norte é composto por 4 cidades, mas somente Caraguá e Ubatuba, se quiser, pode ligar diretamente para mim ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que eu faço reserva. Estão para chegar os primeiros exemplares e dá para atender uma grande quantidade de clientela.
O segundo livro.
Isso,
né?
Do segundo.
Já tem. E isso. Fala então o seu contato do WhatsApp para a gente anotar.
É área 12 981335805.
E você também está no Facebook, né? Tem 2 perfis, fala lá para nós.
O primeiro é pelo meu nome no Facebook, José de Oliveira Simão. E o segundo, também pelo Facebook, escritor José de Oliveira Simão.
Olha, quero agradecer então, não só a presença, foi... Olha, gente, essa live aqui, ela tá para ser marcada faz um tempo e valeu muito a pena, né, ter esperado. A Fátima, lá, sucesso, meu irmão, a tia Cecília também, formiguinha, grande espelho da vida, muita gente, muito bacana a participação de vocês. Então, assim, olha, eu acho que isso é mais do que uma prestação de serviço, viu, seu irmão? Porque tinha que ter muitos entrevistados como você, assim, sabe, que viesse fazer essa contribuição aí, sabe, no mundo, pela sua profissão, pela sua vida. Então, sou muito grata aí por essa entrevista, muito legal. E eu queria aproveitar para agradecer os meus parceiros do Portal Litoral em Pauta, o Instituto Você, do Vlad, o Grupos Focus Líder, do Geraldo, que é contador, que é coach, a Nara Moraes, que é representante da Mary Kay, coach de mulheres também, a Rádio Antena 8, meu amigo Fábio, a Carol Magalhães, que é massagista, naturóloga, a Pama e a Dani, que são fotógrafas super, a Florarte da Ana Angélica, né, um espaço de terapias holísticas, a E-Brasil Kids do Daniel Carlota, a agência Gente Com, que é a agência que eu tenho, que proporciona todas essas lives, essas artes todas, e a Bruna Brit, que é um projeto de empreendedorismo que eu estou criando para comunicadores aí na internet. Então, olha, Luciana, Romão, sucesso, tio Romão, que Deus abençoe. Então, olha, agradeço, se você quiser aí uma última mensagem para todo mundo, para estar agradecendo também. E vai ficar disponível, gente, essa live aqui no Facebook, já vou salvar. Terminando aqui, nós vamos postar no IGTV, no Instagram, no Litoral em Pauta, no portal www.litoralempauta e no YouTube também. Então, vocês podem assistir em todas as redes sociais. Então, fica aí a sua palavra final.
Deixo aqui um abraço para todos vocês que estiveram conosco e para vocês também que estarão nos próximos dias, semanas ou meses, uma palavra de incentivo, de esperança, de amor, de carinho. O mundo está passando por momentos que talvez seja sem precedentes, mas, gente, cada um de nós com certeza vamos sair mais fortalecido dessa situação. Meus votos e minhas orações que devem se somar às de muitos de vocês neste momento, para que a solução para esse drama, para essa situação esteja às portas, já nós possamos sorrir. Muitos estão chorando, estarão chorando também, mas vamos buscar força para que dentro do mais curto espaço de tempo possível, possamos estar sorrindo e dizendo: sair mais fortalecido daquela situação pela qual, com dramaticidade, eu acabei de passar. Obrigado, um abraço para todos.
Valeu, gente!
Você ouviu Litoral em Pauta Live com Bruna Brit, na Rádio Antena 8.
Ouça e compartilhe.